2014 teve na indústria da construção civil um dos motores da economia do país, geração de emprego e, claro, que o mercado imobiliário, que tem uma relação direta com a indústria, que tem um aquecimento que está desacelerando, mas ainda mantém um crescimento significativo. Bom, 2015 é um ano de incerteza para uma série de setores. Como será 2015 para a indústria da construção civil? Esse é o tema da minha conversa, já está aqui inclusive comigo, aqui no estúdio da CBN, José Maria Soares, presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Noroeste do Paraná. Senhor José Maria, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um ótimo começo de ano para nós 2015 aí, com alguma expectativa e pelo menos um certo otimismo ainda.
Quando se fala de otimismo na indústria da construção civil, ainda mais porque teve um ano em que nós tivemos uma conversa em dezembro, da preocupação com os repasses do governo, do programa Minha Casa Minha Vida e do PAC. Essas questões se resolveram? Essa situação ainda continua?
Gilson, na verdade a gente ainda continua sofrendo um pouquinho com esse processo todo de alguns atrasos que o governo federal vem ainda, de alguma forma, tentando regularizar os seus pagamentos, particularmente na questão do Minha Casa Minha Vida. Então a gente ainda tem um déficit ainda a ser coberto por conta desses pagamentos ainda, que não houveram, mas que eu acho que de alguma forma a gente olha isso com outro viés também, que é um governo que na sua tomada agora aponta para um cenário que de repente a gente possa vê-lo com uma perspectiva otimista, ou seja, embora com um cenário ainda, de certa forma, de cauteloso, mas o governo aponta para alguns indicadores que são importantes.
Esses atrasos que existem nos pagamentos são pontuais? É uma questão nacional? Preocupa o setor? Ainda mais no final do ano, quando você tem 13º, pagamento de fornecedores, como é que ficou esse ambiente?
O reflexo ainda é evidente, ou seja, na verdade a gente percebe nitidamente que o governo ainda tem dificuldade para quitar esse compromisso no programa Minha Casa Minha Vida 2. Então há uma expectativa que ele consiga fazer com que isso se realize agora, no final de janeiro e início de fevereiro, alguma coisa assim. Há uma cronologia e há uma mobilização nacional pelo setor, liderado pela Câmara Brasileira, para que isso, no fundo, seja resolvido. Claro que a tomada de posse agora com os novos ministros também cria todo um novo, até que tudo isso seja...
Se renova as esperanças um pouco.
E ao mesmo tempo que essas coisas sejam articuladas e sejam, de alguma forma, recolocadas nos seus pontos, para que as negociações que até então eram feitas com o governo anterior, embora sejam mesmo do ponto de vista de governança maior, mas as peças que interviam no processo realmente mudaram. Está havendo mudança também na presidência da Caixa Econômica, assim como houve mudanças também na questão dos ministros. Isso constitui uma nova mobilização com essas novas pessoas que hoje coordenam esses ministérios.
Sr. José Maria, a Construção Civil tem no governo seu grande cliente. Quer queira, quer não, hoje o poder público, as obras públicas, são um dos grandes motores da indústria da Construção Civil. Esse ano não vai ser diferente. Aí o senhor fala que no final do ano teve aquelas coisas de não pagamento, alguns atrasos por parte do governo. Esse grande cliente, é possível continuar confiando nele em 2015?
Gil, eu acredito que sim, na medida que nós temos alguns aspectos que são importantes que tenham sido frisados. Do ponto de vista, se a gente analisar o facto de que o imóvel se constitui ainda numa grande segurança do ponto de vista de investimento. Se imaginarmos que a gente tem ainda, ou não é nem uma questão de imaginar, que é uma realidade, que existe uma demanda por conta de moradia, que o governo sinaliza claramente que existem linhas de crédito para que as pessoas possam adquirir seus imóveis. Isso nos aponta ainda como um cenário favorável de que pode ser que haja um período de transição de cautela neste momento em que as pessoas que vão adquirir os imóveis de alguma forma tenham suas posturas mais críticas e mais cautelosas, mas que no fundo o imóvel se constitui em uma grande segurança. Do ponto de vista de investimento, historicamente e nos últimos 4 ou 5 anos, pelo menos isso em números nacionais, os imóveis corresponderam a quase 72% de renta, de correção, ou seja, acima de qualquer indicador de investimento. Então ele se constitui realmente uma segurança para as pessoas que adquirem seu próprio imóvel ou como investimento. Então isso nos dá uma esperança de que o setor imobiliário, ainda por si, nesse sentido, possa corresponder ou responder com um otimismo diferenciado, claro, mais cauteloso, mas que ele ainda exista. Com relação a algumas coisas de ordem pública, onde o governo é o grande indutor também de obras públicas, aí realmente a gente possa ter um processo um pouco mais moroso por conta de que tanto o governo federal quanto o governo estadual, e não é diferente, realmente tenham agora façam um realinhamento dos seus processos e das suas demandas construtivas de obras públicas. Em relação a uma questão que a gente fala que Maringá talvez seja um pouco diferente, é que Maringá talvez esteja numa linha, um ponto fora dessa linha. E daí talvez a Prefeitura de Maringá ainda se constitua ainda também como um horizonte mais positivo do que o próprio Governo do Estado e do próprio Governo Federal para algumas obras que a Prefeitura de Maringá ela possa de alguma forma ser indutora desse processo. Então, nos cenários tanto federal quanto estadual, não temos dúvida que obra pública, a gente vai ter realmente um período ainda com uma certa ajuste no sentido de contratações e de demandas de obras públicas. E aí a nossa expectativa é que a gente possa ter realmente a flexibilidade de a gente poder achar um nicho onde a gente consiga se encontrar para que lá a gente possa correr e possa poder entender de que forma, seja no federal, seja no estadual ou no municipal, a gente poder encontrar um nicho de mercado de trabalho para obra pública.
Quando nós conversamos sobre o Aruário, da grande região de Maringá, ela apontava de que se existe uma crise econômica, o melhor lugar para se estar nessa crise é em Maringá. Parece que as coisas são um pouco diferenciadas. Mas existe aquela cautela de início de ano. Muitos empresários estão colocando o pé no freio. E alguns investimentos que pretendiam fazer vão dar uma recuada. Na indústria da construção civil hoje, existem projetos que vão ter que ser abortados? Existe uma intenção de continuar investindo? Tecnologia, por exemplo, foi um dos setores que mais desenvolveu tecnologia nos últimos anos. Incorporou tecnologia na construção. Mudou, inclusive, o jeito de se fazer edificações. Isso vai continuar existindo?
Eu acredito que isso seja ainda uma expectativa que se tem. Com certeza, com muito mais cautela e há algumas evidências que o próprio governo federal, por conta de algumas situações até daquilo que as empresas recorriam a alguns investimentos por conta de financiamentos via BNDES ou até pela expectativa hoje que tem do dólar que está aí hoje também num processo crescente, claro que as empresas vão ter que tomar algum processo de cautela ou de resguardo em relação a esse tipo de investimento. A percepção que se tem, e aí é nítido, quer dizer, não é só o setor da construção civil, é o setor que é um cenário nacional, que existe realmente uma expectativa de contenção de investimentos ou de despesas em função de uma incerteza que aponta 2015 e que, no fundo, todos os indicadores econômicos vêm realmente alertando para que o 2015 se traduza num ano ainda de algumas incertezas e algumas coisas que tem que acontecer desse ano para que a gente possa ter uma certa tranquilidade.
Mas pela fala do senhor, parece que do meio do ano para frente as coisas podem mudar. Existe aquela expectativa dos 6 primeiros meses.
A percepção que a gente tem é que, na verdade, toda vez que você tem uma mudança de governo, e não necessariamente só a nível federal, mas também no estadual e no municipal, você tem sempre um período de transição, ou seja, de adaptações. E aí que as empresas vão ter que passar por esse processo de suportar essa transição até se encaixar e até as evoluções dos contextos econômicos e políticas sociais e políticas que fomentem o desenvolvimento passem a andar nos trilhos também.
Vou falar um pouquinho do outro lado da moeda. Existe uma preocupação do sindicato dos trabalhadores em alguns setores da indústria muito grande agora. Nós temos algumas notícias das montadoras em dezembro, em janeiro, demissão. E quer queira, quer não, é um ambiente em que, para quem necessita do emprego, fica tenso. Na indústria da construção civil, nós tivemos um longo período de falta de mão de obra. Inclusive, o SECONS é um dos setores onde se tem toda a garantia, a estabilidade e manter o trabalhador mais fiel ao trabalho, porque se tinha aquela ideia da rotatividade muito, muito grande e treinamento de mão de obra. Como é que vai ficar a relação do empregador com a mão de obra nesse ano?
Gilson, uma coisa que a gente tem defendido um pouco, no contexto até a nível nacional, e é aí que eu acho interessante. Na verdade, hoje a gente percebe a indústria automobilística dispensando um número considerável de trabalhadores. Na verdade, a gente tem uma preocupação também inerente ao setor da construção civil, que por conta até dessas questões dos atrasos que vieram ao longo desse período, nos últimos 3 ou 4 meses, também dessa incerteza de contratações de imediato, que, no fundo, o governo ainda sinaliza que vai ter que acontecer nesse programa que aponta 3 milhões de residências, de 3 milhões de unidades que o governo federal vai estar apontando para Minha Casa Minha Vida 3. Essa fase de transição, eu acredito que o setor da construção civil, inclusive, vai admitir mais gente do que propriamente o setor automobilístico faria. Então, existe uma preocupação no cenário da construção civil que hoje...
De aumento de contratações.
De dispensa, ou seja, nós vamos dispensar mais número de pessoas do que propriamente o setor da construção, do automobilístico faria hoje.
Então, existiria hoje uma perspectiva de demissão.
Maior no setor da construção civil do que propriamente. Por isso que a gente entende que, na verdade, tem que haver uma política de imediato, ou seja, o governo federal tem que fazer uma política de imediato já, de sinalização, para que as empresas que vinham num processo produtivo... Gilson, vamos...
Contratando, dando porque, vamos, emprego, assim, isso pode
na verdade,
ter uma ameaça.
Assim, nós tínhamos, na verdade, um volume muito grande de unidades serem construídas pela Minha Casa Minha Vida 2, eram 2.750 mil unidades, e que num intervalo em que as empresas não tenham esse horizonte claro para a contratação desses projetos, as demissões já vêm acontecendo em alguns canteiros nacionais. Então, a percepção que a gente tem é que o número de indivíduos que estariam sendo desmobilizados, ou pelo menos dispensados no setor da construção civil, seriam talvez até em número maior do que propriamente o automobilístico faria.
Então, seria porque seria maior. Essa instabilidade de investimentos do governo no setor gera essa incerteza para o empresário e isso reflete no caso do emprego.
Porque não se tem uma sinalização clara ainda. E o governo está fazendo, pelo menos, uma tentativa no governo hoje de tentar equacionar alguns valores de readequamento para Minha Casa Minha Vida 3. Ou seja, ele precisa readequar valores, ele precisa readequar, no fundo, também as propostas e as políticas sociais de subsídio que ele vai incrementar no Minha Casa Minha Vida 3, para que essas empresas possam saber de que forma vão fazer com que isso aconteça. Um projeto para uma empresa hoje começar a elaborar um projeto e deixar esse projeto em fase de construção é de 6 meses, no mínimo, a 8 meses. Ou seja, se nós não temos claras hoje as regras para Minha Casa Minha Vida 3, isso vai ser com certeza um intervalo significativo em que as empresas vão ter forçosamente de ter que dispensar a gente porque não tem alternativa, porque não conseguem hoje ter um horizonte de projetos que possam viabilizar a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3 sobre o Minha Casa Minha Vida 2, das quais eu já venho entregando uma série de unidades.
Trouxemos uma incerteza muito por causa dessas instabilidades, até mesmo de pagamentos das obras no ano passado.
Então,
ano passado.
São dois fatores que a gente vem discutindo hoje, não só a questão da questão do pagamento, mas também das regras claras que definiriam de que forma as empresas vão se encaixar ou vão poder oferecer o seu produto, o seu projeto, no Minha Casa Minha Vida 3, pressupondo que, na verdade, já existe, então a sinalização do governo já existe, que ele vai ter esse programa, porém, faltam essas regras que permitiriam às empresas sinalizar de que forma elas vão estar, em que momento, contratando e fazendo todo o seu processo de investimento, porque, na verdade, você também não é só uma questão de os projetos. Em alguns casos, os próprios processos inovadores também exigem que você tenha que fazer altos investimentos também em equipamentos, em formas, em processos construtivos, e que isso demanda um tempo para que isso seja adaptado. Então, há uma preocupação nesse sentido, em relação à questão de como é que a gente vai lidar no setor com essa nova contratação e com essa expectativa do Minha Casa Minha Vida 3.
Sr. José Maria Soares, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e um feliz 2015, que as coisas aconteçam mais para o lado positivo.
Eu, Gilson, quem me conhece, eu me considero uma pessoa extremamente otimista. E por isso, claro que a gente tem o pé no chão e a gente tem a percepção de que a gente existe um cenário que nos aponta para uma certa cautela, uma postura mais pé no chão, mas eu acredito que, pelo menos assim, em Maringá tem esse contexto diferenciado. Nós hoje temos hoje no Estado também pessoas que nos permitem olhar com alguma expectativa que também que o Governo do Estado também introduz algumas mudanças que nos favoreçam no cenário no geral, ou seja, que isso também sejam motivos de que, no fundo, essas novas lideranças que se constituem hoje no Governo Estadual nos possam também dar um alento um pouco maior. E, no fundo, o Governo Federal, a gente tem uma expectativa que, pelas promessas e pelos ajustes que possam vir, alguma coisa possa acontecer positivo, pelo menos nesses novos 4 anos que vêm pela frente.
Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Gilson. Obrigado a todos. Um ótimo ano para todo mundo.
Conversei com o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil na região noroeste do estado. Conversei com José Maria Soares. Falamos um pouco sobre o ambiente, final aí, o ambiente de 2014, não muito favorável na relação com o governo, dos repasses do governo às empresas na construção das obras do Minha Casa Minha Vida, das casas, das moradias do Minha Casa Minha Vida, e a expectativa para esse ano. Positiva, como diz José Maria Soares, há preocupação, mas há expectativas positivas para esse ano.